Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que acompanha o Em Pauta, estamos ao vivo no Facebook da ERP, você pode acompanhar esse programa também. Hoje entrevistamos Everton Souza, do Instituto Água e Terra do Paraná, falando aí de questões ambientais do Estado. Everton, a gente começou a falar um pouquinho da questão, né, da proteção da mata, temos aí já mudas sendo plantadas justamente nessa intenção, né, de resolver muitos problemas, inclusive a crise hídrica, né, que é bem complicada em todo o estado. A gente sabe o grande esforço que muitas pessoas da sociedade estão fazendo aí para tentar reverter essa questão, né? E no Paraná nós temos o bioma que é a Mata Atlântica, que inclui, né, as nossas araucárias, e não é novidade que o estado, infelizmente, ainda é destaque negativo, porque está entre os que mais desmatam a Mata Atlântica em todo o Brasil. De que o Paraná é o terceiro, né, que mais desmata, né, segundo informações aí dessa ONG. Como é que a gente pode fazer para reverter esse quadro, Everton?
Nós temos trabalhado muito fortemente na fiscalização. Recentemente, inclusive, ampliamos um convênio que temos com a Polícia Ambiental, que é o nosso braço de fiscalização, é um contingente de mais de 500 soldados no Paraná, e para atuar no poder de polícia, efetivamente, somos talvez o estado que mais autua com relação aos desmates. Os números são discutíveis, aí, os números que são apresentados são discutíveis, né? Os números que a SOS Mata Atlântica utiliza, a nossa equipe alega que existem divergências e nós precisamos afinar esses números. Mas independente disso, o que a gente tem que ter em mente é que há uma necessidade do Estado olhar com um olhar muito atento para que as iniciativas de desmate que sejam efetivamente necessárias, que são aquelas hoje apenas de interesse social, hoje em dia o desmate no Paraná é proibido.
Sim.
E os desmates que são autorizados são aqueles de utilidade pública e de interesse social. Vamos dar um exemplo tão polêmico da Engie, da transmissão, da linha de transmissão da Engie, 1.000 quilômetros de linha de transmissão, que simplesmente vai trazer para o estado do Paraná, para a região metropolitana de Curitiba e também para o centro-sul do estado do Paraná, condições de nós não vamos ter o blackout aqui, vamos ter condição de ter as nossas indústrias funcionando, nossos hospitais funcionando, enfim, nós não vamos ter problema com energia por conta da transmissão que tem que ser feita, e ela vai passar, a linha de transmissão tem que passar em algum lugar e em alguns pontos, por interesse público, os desmates são autorizados, sempre com medidas compensatórias proporcionais para que a gente possa recompor aquilo que foi, por uma obra de utilidade pública, retirado. Então, é importante destacar isso. Então, nós temos que atacar muito, muito bem o processo do licenciamento em si, em que o que efetivamente for necessário o desmate seja devidamente compensado e dentro do interesse público e social, e ampliar a fiscalização, porque efetivamente nós temos os infratores. Exato. Nós temos os clandestinos, e aí esse convênio que nós temos com a Polícia Ambiental, ele tem nos trazido excelentes resultados, né, com relação aos números de autuações que nós não gostaríamos de fazer. Essa que é a verdade, nós não gostaríamos de fazer, mas temos que atuar por conta de ações clandestinas aí e fora da lei, por parte de alguns empreendedores. Então, esse é o nosso papel, é tentar, dentro do processo de licenciamento e do processo de fiscalização, estamos ampliando a nossa tecnologia. Uma das questões que foi também implementada por nós no início, desde o início da nossa gestão, é um grande processo de transformação digital. É necessário você ter ferramentas digitais para que os processos sejam mais ágeis, mais rápidos e mais seguros. Então, hoje, nós temos condição, através da ferramenta do Map Biomas, que inclusive a SS Mata Atlântica, eu entendo que é até uma das defensoras disso, o Ministério Público também é a favor que nós utilizemos ele para fazer o monitoramento. Nós temos usado, vamos usar, já estamos iniciando o processo, de usar as informações do Map Biomas, que é uma plataforma que nos dá condição de, por imagem, por imagem de satélite verificar uma infração. E nós podemos fazer essa infração, inclusive, sem ir lá no local. Então, com muita rapidez, associando as informações que nós temos do Cadastro Ambiental Rural, de emitir uma multa sem ir no local. Então, isso vai nos dar muita agilidade e esse processo de transformação digital é muito importante. Eu queria aproveitar, Juliano, para destacar um ponto que eu deixei de lado um pouco. Deixei de lado, não, é que o assunto é muito amplo, né?
Sim. Uhum.
Eu queria destacar a ação de algumas instituições não governamentais no combate aos incêndios no Paraná.
Certo.
Uhum. Nós temos a Federação dos Montanhistas do Paraná, tem feito um papel aqui que eu não posso deixar de louvar. O Corpo de Bombeiros, evidente, por conta até da própria função a Polícia Ambiental tem sido uma parceira muito grande nossa também, em função do nosso convênio e dessa ação articulada de Estado, mas a Federação Paranaense dos Montanhistas, o Grupo Cosmos, então nós temos tido pessoas que têm nos ajudado a cuidar da nossa Mata Atlântica, cuidar, prevenir os incêndios, nos informar dos incêndios. Nós estamos buscando uma forma de apoiá-los também com materiais para que eles possam ter, nesse combate aos incêndios aí, de prevenção, ter um apoio nosso também. Então, eu passei batido nessa e gostaria aqui vamos dizer assim, louvar aí a ação que eles têm nos ajudado muito.
Sem dúvida, Everton. Vamos ouvir então? Acho que agora separamos lá a sonora. Vamos lá.
Desde que a gente mede, em 1990, a evolução do desmatamento na Mata Atlântica, o estado do Paraná está sempre no limite ali entre os campeões. Só está perdendo agora para a Bahia e perdendo também para Minas Gerais, que tem sido campeão dos últimos anos. Mas o Paraná tem uns lugares que a gente já sabe, né, que é um pouco a conversão para a retirada das araucárias, né? A gente tem uma pressão também da cidade se expandindo, como é na maioria do Brasil, nos 17 estados brasileiros. A maior pressão que nós sentimos não é para a questão da expansão da agricultura, mas para a expansão das cidades. Mas a gente ainda tem muitas desses desmatamentos que são praticamente de origem criminosa, pode-se dizer, fazer esse desmatamento para dizer que a lei não vale. Se criou um conceito no estado de que a parte do estado que é fora da umbrófila densa, que é do litoral, né, essa vegetação do litoral, não era Mata Atlântica. Mesmo se sabendo tudo, mas a gente tinha aí políticos ligados à bancada ruralista que faziam esse tipo de pressão, inclusive na própria discussão do Código Florestal. Isso gerou muito problema para os pequenos proprietários, mas como os grandes proprietários, e principalmente o pessoal ligado à extração de madeira de araucária, induziam os pequenos a cometerem crimes ambientais.
Então, a gente acabou de ouvir o Mário Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, aí fazendo uma análise, né, de uma questão até cultural no Paraná, né, o porquê chegou a essa questão de desmatamento, né, uma pressão aí nos pequenos proprietários e também a pressão da questão urbana mesmo, né, invadindo aí as matas. Não é à toa que a gente vê tantas notícias também dos animais invadindo, né, as cidades, muito recente também, né, onças aí aparecendo em algumas cidades, que fica claro essa invasão do meio urbano, né, no meio ambiente aí na floresta. Queria que você comentasse, Eva.
Essa aproximação de tantos animais silvestres aí, nós temos trabalhado também, eu queria aqui destacar o trabalho que nós temos feito com relação ao apoio à fauna vitimada. A gente não conhece e é preciso a gente usar de todos os meios de comunicação, inclusive visual mesmo, né? Todo mundo está impactado aí, infelizmente, com as patas das onças queimadas lá no Pantanal. Mas nós temos imagens aqui de animais apreendidos aqui pelo tráfico de animais, por sequestro, nós estamos trabalhando muito fortemente também na questão do apoio à fauna vitimada, né, com a instalação dos centros de apoio à fauna silvestre, que nós estamos distribuindo no estado inteiro, em parceria com os municípios, porque é necessária essa parceria, essa articulação. Mas o quadro atual, ele exige da nossa parte uma ação muito forte com relação à preservação da nossa flora, né? Mas a expansão urbana, ela também é necessária e ela tem que ser acompanhada de compensação. Tem que haver medidas compensatórias. Tem situações, o município de Paranaguá, por exemplo, a minha cidade. Paranaguá é uma cidade que está totalmente estrangulada. E hoje, até por conta das dificuldades que existem de assentamento urbano regular, existe um avanço sobre o mangue, de uma forma alucinada, com lixo sendo usado como aterro, caliça sendo usada como aterro. Então, essa análise complexa aí da necessidade de eventuais retiradas de vegetação para implantar, por exemplo, conjuntos habitacionais do tipo Minha Casa Minha Vida, que vão tirar pessoas de baixa renda de uma situação insalubre lá no manguezal e tudo mais. Quer dizer, uma obra, vamos dizer assim, de utilidade pública e social, porque você está tirando as pessoas de uma condição que ambientalmente estão agredindo o meio ambiente e em condições totalmente insalubres. Então, toda essa análise ela tem que ser feita para que haja liberação ou não de um determinado empreendimento.
Certo. E claro que cada cidade também pode cuidar, né, dessa situação. Acho que a gente pode até falar um pouquinho disso depois do intervalo. Como que os municípios podem atuar? A gente aproveita que está em momento eleitoral também para que a sociedade se envolva e cobre, né, dos políticos e pense nisso, acho que nessas próximas eleições. Pode ser, Everton?
Com certeza.
Então tá bom. Intervalo rápido aqui no Em Pauta. A gente já volta para conversar mais um pouco aqui com o presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, Everton Souza. Volto já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.